Bom dia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos hoje, provavelmente pela última vez, falando sobre as 70 semanas. Quer dizer, vamos de vez em quando fazer referência às 70 semanas, mas hoje é a nossa aula de conclusão sobre o estudo desse trecho de Daniel 9, em que Gabriel revela esse plano de Deus das 70 semanas. Então, hoje nós queremos concluir essa parte, mas entendendo que mesmo nas próximas aulas, nos próximos capítulos de Daniel, o assunto continua. As revelações de Deus a Daniel no capítulo 11 e 12 são uma continuação. Vários aspectos que são revelados aqui nas 70 semanas vão voltar. Tem muitos paralelos, tem muitos aspectos, cada revelação foca mais em um ponto. Essa revelação das 70 semanas mostra o plano todo e também tem alguns aspectos importantes. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê revelação, entendimento, que sejamos sábios, como Daniel foi, para entender os propósitos de Deus. E nós estamos vivendo numa época em que precisamos realmente entender, assim como Daniel estava numa conclusão, num período da história do cativeiro, nós também estamos num período muito significativo. Senhor Deus, nesta hora nós pedimos a Ti, Senhor, que assim como o Senhor revelou para Daniel, que o Senhor encontre em nós corações sábios, corações abertos. O Senhor queria revelar e o Senhor procura sempre, procurou naquela época, procura hoje alguém a quem o Senhor possa revelar. E nós queremos fazer parte desse grupo, queremos fazer parte talvez de algo diferente, no sentido de que hoje provavelmente o Senhor não vai revelar para um Daniel, mas que venha a revelação, que venha a luz do teu plano, dos próximos passos, e também a preparação do nosso coração, para que nós possamos realmente estar preparados em Ti. Ninguém nunca está plenamente preparado, mas nós queremos estar atentos e olhando para Ti, e que o Senhor nos conduza nesses tempos que estamos vivendo. Pedimos a Tua luz, a Tua revelação neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, quero pensar agora sobre o final. Nós estamos falando sobre a última semana, mas eu quero voltar mais uma vez só para dar uma visão geral da mensagem que tem nas 70 semanas. Eu tenho enfatizado, eu quero frisar isso mais uma vez, que o mais importante quando nós estudamos essas passagens proféticas, quando estudamos o plano de Deus, quando pensamos sobre os últimos anos, os 7 anos, os 3 anos e meio, tribulação, anticristo, tempos antes do final, e todas as profecias que temos em Daniel, Apocalipse e outras partes das Escrituras, o mais importante é sempre olhar para a mensagem, a essência da mensagem, o foco de Deus. Quando Jesus falou em Mateus 24, o que, acima de cada detalhe, de cada versículo, de cada parte que ele falou, qual era a ênfase, o foco, a direção, a essência da mensagem que ele estava falando. Então, essa é a parte que nós queremos sempre enfatizar, porque é a chave para todas as outras coisas. E lembrando sempre que tem alguns detalhes que vão ser revelados na hora certa. Então, existem detalhes, existem aspectos. Terminamos a aula passada mostrando um diagrama das 70 semanas e do tempo do fim, da última semana e tudo. E lembrando que tem aspectos ali que nós ainda não sabemos. Então, sempre enfatizando a mensagem, o ponto central, e isso é o mais importante para a gente entender, vai nos preparar para o fim. Então, eu não vou ler novamente, nós já lemos várias vezes, mas Eu quero só recordar bem rápido a essência desses quatro versículos. Então, Daniel 9, 24 é um versículo que tem a promessa, tem o propósito das 70 semanas. Para que Deus determinou 70 semanas? Para fazer tudo que está no versículo 24, que fala sobre acabar com todo o pecado, acabar com a transgressão e trazer a justiça eterna, completar todas as visões e profecias da Bíblia inteira, quer dizer, é a ideia de consumação. Tudo que Deus começou ao longo da história, agora ele vai trazer para um final, ele vai trazer para um clímax, ele vai finalizar o que ele começou. E para selar, para selar a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Essa expressão pode ser o lugar do santuário, também pode ser a pessoa santíssima que é Jesus. Então, esse é o foco, essa é a parte principal do porquê dessas 70 semanas. Agora, o contraste e até o paradoxo em tudo isso é que o versículo 24 é só coisa boa, só finalizando, são promessas, é acabar com o pecado, trazer justiça eterna, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus quis fazer, ele vai fazer de uma forma completa. Só que depois, o que é que vai acontecer durante as 70 semanas? No início, tem uma coisa boa, que Jerusalém vai ser reconstruída. Tem também a vinda do Messias, do ungido, que é uma coisa boa, mas o restante das coisas são coisas mais difíceis. Ele fala sobre angústia, ele fala sobre tempos difíceis, tempos angustiosos, ele fala que o ungido vai ser cortado, ele fala que essa cidade e santuário que foram reconstruídos vão ser destruídos depois do ungido ser cortado. Então, o anjo está mostrando para Daniel que depois do cativeiro tem um longo processo, nem tudo vai ser assim, voltar para a terra e já entrar na plenitude. Não, tem todo esse processo. As 70 semanas, acho que uma das coisas principais é mostrar esse processo, esse longo processo que vai acontecer, e o povo, Daniel, e o seu povo, e nós também, como povo de Deus, nós precisamos entender que existe esse processo. E depois, no final, então tem o ungido que é cortado, tem a cidade e o santuário que são destruídos, e depois tem essa última semana bem enigmática, bem difícil de entender, mas que tem essa aliança que é feita com muitos, mas no meio dessa aliança tem discussões se é Deus fazendo aliança ou se é o anticristo, mas tem essa aliança. Mas o acontecimento principal da última semana é o assolador que vem, que traz uma abominação, em outros lugares é chamada abominação da desolação. Muita destruição novamente e finalmente um novo decreto. Então eu coloquei aqui um diagrama que é bem parecido com os que já vimos, mas eu quero salientar algumas coisas aqui, porque nessa conclusão que queremos fazer hoje, eu quero mostrar um paralelo interessante entre a 69ª, ou seja, a penúltima semana, a 69ª semana e a 70ª semana. Então, nós temos as duas últimas semanas, né? Então, vamos ver assim esses paralelos e esse plano é bem interessante para a gente olhar e faz parte do propósito principal, porque 70 semanas foram determinadas para chegar à consumação, para chegar ao final de tudo que está no versículo 24. Então, veja só, uma coisa que eu já chamei atenção, mas hoje eu achei bem interessante mostrar aqui, que as 70 semanas começam com o decreto, versículo 25, desde a saída da ordem, do decreto. Então, tem uma ordem, essa ordem foi dada por um imperador persa. Então, mas claro que foi feito por uma ordem de Deus, né? Então, como é que nós vamos saber contar as 70 semanas? Começa com o decreto. E qual é o decreto? Para restaurar e reconstruir Jerusalém. Então, o plano de redenção, e que envolve a instrumentalidade de Israel. Nós precisamos realmente entender esse mistério, que Deus tem um plano que envolve os gentios, mas Deus não abandonou, não descartou o seu plano de usar a nação de Israel como um instrumento, como desde o início ele falou com Abraão, desde o início o plano de Deus era usar Israel para poder trazer redenção para o mundo inteiro. Então, aqui nós temos Deus revelando para Daniel um plano de redenção do tempo de Daniel para frente. Claro que muita coisa já tinha acontecido antes, mas de Daniel para frente, o que falta para resolver o problema do pecado, para trazer justiça, para colocar o mundo inteiro? Ele fala especialmente sobre o povo de Israel, mas nós sabemos que Israel é um instrumento, uma nação de sacerdotes para o mundo todo. Então, as 70 semanas começam com um decreto. Aí ele fala, tem 7 semanas e 62. Então, 69 semanas, versículo 25, até o ungido. Então, aqui nós entendemos que não é o final ainda. É um pouquinho antes do final. E isso aqui tudo é muito significativo. E como os profetas viam na distância, eles não viam, né? Daniel não viu, Gabriel resolveu não revelar para Daniel que teria um intervalo, que teria uma grande lacuna entre a penúltima semana e a última semana. Mas nós temos aqui 69 semanas para chegar no Messias. Ou seja, esse é o foco das 70 semanas, é chegar no Messias, na penúltima semana, e depois a última semana que vai consumar tudo. Então, tudo isso é importante para a gente entender o propósito, a lógica, o significado das 70 semanas começa com o decreto e vai terminar com o decreto. Eu nunca tinha visto isso antes, mas eu estava pensando, tem um decreto para iniciar 70 semanas, o que vai colocar 70 semanas em movimento? O decreto para começar, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Agora, o que vai terminar? O que vai ser o ponto final das 70 semanas? Lá no último versículo, 27, fala, no meio do versículo, fala sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, isso é o que está acontecendo no meio da última semana. Virá o assolador até a destruição determinada, decretada. A destruição decretada, não feita pelo assolador, isso ele está fazendo direto. Ele está destruindo, ele está fazendo abominações, ele está, até onde Deus permite, ele está perseguindo, vencendo, fazendo realmente um estrago grande. Mas até quando vai isso? Até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Então, tem um decreto final. E se nós olharmos, principalmente, assim, tem vários textos que podem mostrar esse decreto final, mas 2 Tessalonicenses 2 fala sobre o homem do pecado, que cremos que é o mesmo homem que está aqui nesse assolador. Então, ele fala que esse homem do pecado, que vai se exaltar contra Deus, que vai se colocar como se fosse o próprio Deus, ele vai se assentar no trono de Deus. Claro, não é o verdadeiro trono, mas ele vai fazer algo que parece ser o trono de Deus. É como Lúcifer, como Satanás fez, ele queria subir acima de Deus. Então, esse é o espírito É a consumação, a manifestação plena desse, desse mistério da iniquidade. Então, mas aí fala assim, mas ele será destruído com o sopro da boca de Jesus quando ele voltar. Então, esse é o decreto final, ok? Então, isso é um ponto importante para a gente entender esse plano. Então, agora nós queremos, então, nessa nossa aula final sobre esse assunto, eu quero mostrar essa ligação e esses paralelos entre a penúltima semana e a última semana. Sempre lembrando, assim, essa é a nossa conclusão. Existem muitas outras interpretações. Para algumas pessoas, as 70 semanas já se cumpriram, não houve intervalo entre a penúltima e a última semana, mas por todas as razões que nós já exploramos, eu creio que as 70 semanas fala sobre a consumação, fala sobre o final de tudo, por isso entendemos que ainda falta uma consumação, e a Bíblia fala muito sobre esse tempo do fim que corresponde a esse mesmo tempo. Então, eu coloquei 6 coisas aqui, logo abaixo, e quero rapidamente passar por cada uma delas, porque ainda quero entrar um pouquinho mais a fundo em um ou dois aspectos depois de mostrar esses paralelos. Então, 69 semanas até chegar ao Messias. Então, a penúltima, isso nos mostra que a 69ª semana, a penúltima semana, é a semana do Messias. Ok? Tem várias coisas que são interessantes sobre isso. Então, o que acontece na semana do Messias, do ungido, da primeira vinda? O que acontece? Ele é cortado. Isso aqui está... Algumas coisas que eu coloco aqui são principalmente baseadas assim, no texto de Daniel 9. É claro que às vezes nós temos que buscar paralelos e buscar ligações com outros textos bíblicos também. Mas o que aconteceu na semana do Messias? De acordo com esse texto, ele foi, depois das 69 semanas, ele foi cortado. Então, assim, é a única coisa que nós temos aqui nessa profecia a respeito do Messias. A única coisa que fala sobre ele é: o ungido será cortado e ele vai ficar sem nada. Ele vai ser abandonado, ele não vai ter nada para mostrar, ele vai ser derrotado. Claro que essa derrota é uma derrota aparente. O Messias venceu, ele venceu sobre o príncipe das trevas, ele venceu sobre o mal, ele venceu sobre o pecado, ele abriu a possibilidade. Lembra que nós estamos falando sobre o versículo 24? Quem é que acabou com a transgressão? Quem espiou a iniquidade? Quem eliminou todas essas coisas? Quem trouxe a justiça eterna? Quem encerra e finaliza e consuma toda a profecia? Quem é o Santíssimo? Então, por isso que algumas pessoas até interpretam que as 70 semanas já se cumpriram. Porque realmente Jesus veio, ele trouxe tudo que está no versículo 24. Só que ele trouxe como uma vitória garantida, uma vitória, a gente fala potencial, às vezes é um pouco fraco falar isso. Ele ganhou a vitória dele sobre o pecado, sobre o príncipe das trevas, sobre o sistema de Babilônia. Tudo que ele fez foi definitivo, foi total, não foi uma meia vitória. Mas toda a vitória dele... Ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, esperando que o Espírito Santo, na igreja, e os planos de Deus cheguem a uma consumação. Então, por isso nós precisamos da última semana. Então, na semana do Messias, ele foi cortado. E o que nós sabemos sobre, aqui essa expressão, santos derrotados, nós não encontramos aqui em Daniel 9, mas a ideia é essa. Versículo 27 fala sobre um assolador, ele consegue colocar uma abominação Ele traz uma onda de abominações, ele faz horrores. Então, ligando com os outros textos do próprio livro de Daniel, por exemplo, Daniel 7, 25, fala que o pequeno chifre, que seria esse mesmo assolador, o pequeno chifre, ele recebe o poder, os santos são entregues, ele faz guerra contra os santos e vence. Em Apocalipse 13, num texto paralelo, né, versículos acho que 13 e 5, fala que a besta que João vê naquela parte, ele recebe o poder por 3 anos e meio. Então nós vamos falar sobre os 3 anos e meio depois, mas esses 3 anos e meio fazem parte da última semana. Então é um tempo em que os santos são derrotados. Derrotados de que forma? Nós podemos ser derrotados de verdade quando nós cedemos para o inimigo. Quando o inimigo toma posse e nos vence e nos faz negar todos aqueles que aceitam a marca da besta, todos aqueles que negam, todos aqueles que não se mantêm fiéis. Quando Israel era infiel às alianças com Deus, isso é uma derrota mesmo. Agora, uma derrota, essa expressão é muito importante entender que é uma derrota aparente, como Jesus. É uma derrota em que o inimigo pensa que ele está vencendo. Como que ele vence? Ele vence em tirar a liberdade, ele vence em tirar o poder natural, assim, não é nem natural, mas ele tira a liberdade, ele persegue e pode chegar a matar, né, fisicamente. Então, essas coisas de uma igreja não ter aquela autoridade, aquela posição aparente de vitória, é uma derrota. Deus tem usado a igreja na história, por isso que tem que ter muito, muito discernimento. Eu fico pensando muito na igreja nos nossos dias e muitas bandeiras, muitas tentativas. Vamos falar sobre esse aspecto, que é um aspecto super importante, que é lutar contra o aborto, lutar contra a morte de crianças que não nasceram ainda. É uma luta importante, é uma causa importante e está muito em destaque, muito em evidência hoje. E se você comparar com tempos assim de 150, 200 anos atrás, quando havia assim, uma luta muito grande contra a escravidão. Então a igreja participou de um momento importante na história da humanidade. Vários países, a igreja tomava uma posição, nem todos, né? Eu posso citar, tem outros lugares também, mas eu assim, sabendo assim, muito, um pouco mais da história dos Estados Unidos, tinha muitas igrejas evangélicas, cristãs, que apoiavam, que praticavam a escravidão. Então, nem sempre a igreja lutou do lado certo. Mas vamos dizer assim, que houve realmente, reconhecemos, né, tem filme sobre aquele primeiro-ministro da Inglaterra, William Wilberforce, que foi era um cristão, que era uma pessoa que temia a Deus e que foi usado por Deus. Não ele sozinho, tinha os Quakers, tinha muita gente na época que estava dando muita força e ajudando ele a tomar essas posições. Então, houve uma época em que a igreja, isso é um exemplo, mas houve uma época em que Deus estava usando a igreja em posições de poder, até de ser o primeiro-ministro dos Estados Unidos, ou o presidente Abraham Lincoln, primeiro-ministro da Inglaterra, né, William Wilberforce, ou Abraham Lincoln nos Estados Unidos, e pessoas assim que Deus usou em posições de poder, e a igreja exercendo uma influência. Tem outras épocas na história que nós podemos pensar, e vamos pensar sobre uma época muito importante na história da igreja, que é da igreja primitiva. Na época da igreja primitiva, tinha muita coisa errada sendo feita pelo Império Romano, e podemos até pensar no tempo de Jesus. Abaixo, né, eles eram subordinados ao Império Romano, mas os próprios governantes da nação de Israel, né, os sacerdotes, os escribas, as pessoas que tinham influência, eles eram governantes ruins, eles estavam fazendo injustiça. E na época de Jesus, e na época dos apóstolos, da igreja primitiva, Deus não deu à igreja o poder de ocupar uma posição, de influenciar a sociedade a partir de uma posição de poder. A igreja influenciou o Império Romano, mas de uma posição de derrota, de uma posição de perseguição. Então, eles influenciavam, eles demonstravam amor, cuidavam de órfãos, cuidavam de pessoas que estavam sendo perseguidas, mas eles não tinham nenhuma posição de poder, eles não tinham nenhuma posição de influência no governo. Então, a minha pergunta nesses últimos tempos tem sido: em que período nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um período semelhante ao período de combate à escravidão, em que a igreja tinha influência, ou nós estamos vivendo num período semelhante à igreja primitiva, quando a igreja vai impactar o mundo a partir de uma posição de derrota, de perseguição? Okay? Então, eu só queria deixar isso claro aqui nesse aspecto. Os santos estão sendo derrotados, mas se você pegar todos os paralelos que a gente mostrou, eu mostrei na última aula sobre todos os textos que falam sobre os últimos 3 anos e meio. Então, alguns textos. Deixa eu até mostrar esse aqui rapidinho. Ó, 3 anos e meio. Então, esses são os textos que falam dos 3 anos e meio, que fazem parte, nós entendemos que todas essas citações fazem parte. Dessa última semana, desse período final. Então, ó, Daniel 7, 25, santos derrotados. Daniel 12, 7, destruição do poder. Ele fala assim: quando tiver destruído o poder do povo santo. Daniel 9, 27, no meio da semana, abominação da desolação, o anticristo fazendo o que ele quer, né? Apocalipse 11, 2, gentios pisando, né, no, no, em toda a parte da cidade santa, né? Agora 11, 3, duas testemunhas testemunhando com poder. Então isso é paralelo. Ao mesmo tempo que os santos estão sendo derrotados, aparentemente, tem um testemunho muito forte, semelhante a Elias, semelhante a Moisés, é um testemunho que abala os reis da terra. Então, olha que situação contraditória no mesmo tempo. Apocalipse 12, 6, a mulher sendo protegida, mas ela é uma mulher gloriosa, ela é uma mulher vestida do sol, né? 12, 14 também. Então, nós temos essas três passagens aqui do Apocalipse, 11, 3, 12, 6 e 12, 14, falando de um período de vitória. Essa mulher, se você ler Apocalipse 12, é uma igreja que está vencendo. Ele ainda fala assim, no versículo 11 ou 12 desse capítulo, fala que eles, né, o povo de Deus, venceu. Eles venceram o inimigo pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro, porque não amaram a vida até a morte. Então é uma vitória, mas é uma vitória por meio da morte. E Apocalipse 13, 5, que também fala sobre essa autoridade que a besta tem de vencer. Então, tudo isso aí é para a gente ver assim que essa derrota não é essa derrota que eu falei antes, assim, de ser algumas pessoas podem ser derrotadas nesse período, no sentido assim, de ceder ao anticristo, de ceder a toda essa tentação e de entrar no sistema errado. Mas a derrota que nós estamos falando aqui é uma derrota com Jesus, é uma derrota de vencer o inimigo por meio da morte. E o importante é ver esse paralelo entre as duas últimas semanas. Na 69ª semana, o Messias vencendo pela morte. Na 70ª semana, a igreja vencendo pela morte. É, então, vamos ver rapidamente os outros. Em Daniel 9, nós vemos assim que nessa semana do Messias, tem um príncipe, versículo 26, né, de Daniel 9, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, tem um príncipe que está à frente de um povo que vai atacar a cidade santa. Na última semana também tem alguém que está à frente de um grupo. Isso aí a gente pode ver em outros textos, né? Que é alguém, mas é alguém que está à frente de um povo, de uma união de nações contra Israel, mas contra a igreja, fazendo aliança e tal. Então nós temos um príncipe e um povo. Na época de Roma não era só o povo romano, eram outras nações que estavam aliadas com ele contra Israel. Então isso vai acontecer no fim também. E o que eles vão fazer na semana do Messias? Eles vão destruir, isso aconteceu depois, né, da morte de Jesus, né, no ano 70. Mas a cidade e o santuário em Jerusalém foram destruídos. O que vai acontecer na última semana, aqui não é descrito tão claro, mas existem várias outras passagens que falam sobre muitas nações se reunindo contra Jerusalém, mas o que nós sabemos é que vai haver uma abominação colocada assim, para profanar, para estragar, aquilo que foi feito por Antíoco, de oferecer um porco imundo no santuário. Então essa ideia assim, de pegar aquilo que é mais sagrado e colocar no pó, Daniel 8 fala sobre isso também, de derrubar estrelas, de ser contra o príncipe. Então tem várias coisas que fazem paralelo, talvez vai haver... isso aí são várias interpretações e coisas que nós não temos muita clareza, mas se houver um terceiro templo reconstruído, se tiver, assim, a Jerusalém já foi reconstruída, já é uma cidade vibrante, então tudo isso aí pode acontecer de maneira semelhante, são paralelos que nós temos com a última semana. Outra coisa que o quarto fala de um tempo de angústia. O versículo 26 descreve essa, assim, o ungido sendo cortado, a cidade sendo destruída, o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerras, estão determinadas desolações. Então nós temos aqui uma contínua tempo de angústia. E o povo de Israel, especificamente, tem vivido isso ao longo dos milênios, né, dos últimos 2000 anos. Então, mas principalmente nesse tempo de 70, que veio logo depois da morte de Jesus, foi um tempo muito grande de angústia, e vai ter um outro período de angústia no final. Então, também é um paralelo. Aqui, nós temos esse tempo de 3 anos e meio, que é um tipo de um mistério, né? Porque, assim, se nós falarmos a 69ª semana e a 70ª semana, seriam 7 anos. Mas qual foi o tempo que o ungido ministrou? 3 anos e meio. No meio da semana, em Daniel fala a respeito sim, desse assolador, desse anticristo que vai cessar os sacrifícios, mas como acabei de mostrar nos 3 anos e meio, nós temos também as duas testemunhas, não posso entrar nisso agora, mas Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas que vão profetizar, que vão fazer sinais, que vão dar um testemunho de Jesus nos últimos dias, eles fazem um paralelo muito grande com o ministério de Jesus, porque eles ministram durante 3 anos e meio. e eles são mortos no final, e eles ressuscitam, e eles sobem ao céu. Então são muitos paralelos desse grupo de duas testemunhas com o tempo de Jesus. Então, esse ponto, assim, eu não sei de muitos detalhes, eu não posso dar pormenores sobre essas coisas, eu não sei. Muita coisa não está muito clara ainda, eu penso. Mas esse paralelo é muito forte. Esse paralelo entre o tempo de Jesus, e se você olha assim, olhando para esse diagrama, nós temos um grande intervalo aqui no meio. Nós temos um grande intervalo. Então parece que você até esquece da penúltima semana. Mas se você pensar assim, bom, esse intervalo, Gabriel não ia mostrar para Daniel, não era tempo dele entender a entrada dos gentios, o que, Deus tinha em mente para esse tempo de intervalo. Mas se você olhar assim, a continuação é Messias ministrando, sendo cortado, a cidade de Jerusalém sendo destruída, e depois indo para a última semana que vai acontecer muita coisa semelhante. Então, essa ligação entre as últimas duas semanas é muito importante. E a questão da aliança, né? O último ponto aqui é a questão da aliança, porque em Daniel 9, 27, fala que ele confirmará uma aliança, né? Tem essa discussão sobre quem está fazendo a aliança, que aliança que é, mas essa aliança tem um aspecto importante na última semana. Tem uma aliança sendo feita, ele ainda fala estabelecerá ou firmará, ou confirmará uma aliança. Então, tem uma aliança, e o que nós entendemos é que Jesus veio, né, na semana do Messias, ele veio para fazer uma nova aliança, ele veio para... E o que é a nova aliança? A nova aliança é a consumação, é firmando, é fazendo acontecer todas as alianças anteriores, que na verdade formam uma aliança só. Então Jesus não estava dizendo, jogue fora a aliança com Moisés, jogue fora a aliança com Abraão, com Davi, não, ele estava dizendo, tudo que foi iniciado naquelas alianças, eu estou concretizando, eu estou fazendo com que essas alianças aconteçam de verdade, que foi o que Jeremias falou em Jeremias 31, ele disse, eu vou fazer uma nova aliança. Como assim uma nova aliança? Aquela aliança de Moisés, só que em vez de ser na pedra, agora vai ser no coração. Então é a mesma aliança sendo concretizada, sendo firmada. E isso nós podemos dizer que ao mesmo tempo que está havendo uma aliança com muitos, de acordo com a interpretação de que essa aliança com muitos de Daniel 9, 27 é do anticristo, então nós entendemos que é uma aliança falsa. E nós vamos ver nas próximas aulas sobre Daniel 11, que tem uma figura ali que representa o anticristo, e ele é contra a aliança verdadeira, e ele faz uma aliança falsa. Então nós temos essa ideia de que nessa última semana nós estaremos vendo uma aliança sendo firmada, a nova aliança, ela vai, claro que ela vai ser consumada com a volta de Jesus. Mas essa última semana antes da volta de Jesus é para a gente entrar muito mais na verdadeira aliança que Jesus já trouxe. Mas simultaneamente vai haver uma falsa aliança. Então nós temos também esse contraste. Uma outra maneira de colocar isso, não coloquei aqui, fiz uma menção, né, no outro diagrama que eu fiz, acho que umas duas semanas atrás, que nesse tempo de Jesus, Jesus representou o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,15, eu acho. que ele fala assim: grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne. Então, grande é o mistério da piedade, o mistério de Deus encarnar, de Deus habitar dentro de nós. Essa é a nova aliança. E ele quer que isso seja, não na plenitude, plenitude mesmo é quando Jesus voltar, mas nesse final, a ideia é que esse mistério da piedade que Jesus veio para trazer, para não só para mostrar, mas ele foi o verbo em carne. Esse mesmo mistério deve ser vivido e se tornar uma realidade na igreja. Nós temos isso pela fé, que o Espírito Santo habita em nós, mas nós temos também que reconhecer que esse mistério da piedade não foi plenamente revelado em nós, mas Deus quer que isso aconteça. Ao mesmo tempo, nesse último período da história, vai haver, segundo a Tessalonicenses 2, o mistério da iniquidade. Então nós temos assim os paralelos, o corpo de Cristo preenchendo, vivendo plenamente aquilo que Jesus plantou em nós, mas também ao mesmo tempo a iniquidade chegando à sua manifestação plena também. Ok? Então, esses são os paralelos, e eu quero só agora finalizar falando um pouquinho sobre, sobre o porquê, né? Tem algumas perguntas que surgem no meu coração, acho que muitas pessoas têm. Tem perguntas que a gente sabe, como eu já falei, que não tem uma resposta plena agora, pelo menos agora. Algumas coisas nós só vamos entender, como Paulo fala em 1 Coríntios 13, que algumas coisas só serão plenamente reveladas quando nós pudermos contemplar Jesus face a face e conhecer como nós somos conhecidos. Então, tem um tempo em que o véu será totalmente removido e nós vamos poder conhecer, mesmo assim vai ser um processo eterno de conhecer mais de Deus. Mas tem umas perguntas que surgem no nosso coração que, ainda que não tenha uma plena resposta, eu mantenho, eu seguro essas perguntas no meu coração. Muitas perguntas de porquê. Por que Daniel estava pedindo tanto a Deus, né, em Daniel 9, nessa oração dele, por que ele estava perguntando sobre restauração, sobre o cumprimento das promessas? E a revelação que Deus deu para ele das 70 semanas traz tanta coisa ruim ia acontecer, tanta coisa trágica ia acontecer ainda com o povo de Israel. Então, essa pergunta, por quê? Por quê? Então, não pense que eu vou responder isso plenamente, mas assim, eu quero explorar um pouco o porquê de uma... de um tempo tão angustioso, né? Olha o que você vê aqui na última semana, parecido com o que ele mostrou no tempo de Jesus. Mas o que nós vemos aqui? Os santos sendo derrotados, o assolador fazendo tanta coisa ruim, inclusive a abominação da desolação, um tempo de angústia, alianças falsas sendo feitas. Então, tudo que nós vemos nesse período final é um tempo assim, de grande angústia, um tempo de grande tribulação. Jesus disse que, Daniel 12 fala que vai ter uma angústia no fim como nunca houve. Jesus falou isso de novo em Mateus 24, vai ter um tempo de angústia como nunca houve, desde o início da terra. Então, por que algo tão angustioso? Por que algo tão forte? Então, eu vou explorar um pouquinho com vocês, eu vou ler rapidamente alguns textos, e eu vou usar a expressão dores de parto. O próprio Jesus usou essa expressão de dores, né? Quando ele falou em Mateus 24, ele falou de várias coisas que iam acontecer, guerras e traições e terremotos e pestes e tantas coisas que iam acontecer, que ele falou assim, que eram apenas o início das dores. Que dores são essas? Então, existem várias passagens, não é uma ou duas, não. Deve ter mais de 10 referências nos profetas a respeito de dores de parto. Eu não vou ler algumas que só falam assim. Eu olhei várias passagens hoje e várias delas, algumas delas, simplesmente falam que o tempo, o dia do Senhor, se alguém quiser anotar, Isaías 13, 8, é um exemplo de como está falando assim de. Ele está falando assim sobre Babilônia. Nós sabemos que a queda da Babilônia, o juízo sobre Babilônia, é como Apocalipse 17 e 18, é uma coisa que vai acontecer no final. E ele compara essa vinda de juízo, essas coisas terríveis que vão acontecer, ele fala que virão como dores de parto. E tem uma outra referência interessante, que é primeira carta aos Tessalonicenses 5, que também ele fala no versículo 3, que quando as pessoas estiverem falando paz, paz, então a destruição repentina virá sobre as pessoas como dores de parto. Então, por que que usa dores de parto? Usa dores de parto porque, primeiro, é considerado, eu não sei se hoje cientificamente tem como provar isso, mas assim a simbologia de dores de parto é sempre assim que é a dor máxima que alguém pode sofrer, né? Assim, a dor mais terrível, a dor mais forte que pode acontecer na nosso estado humano. Então, a dor de parto seria pior do que outras dores, pelo menos, né, essa é a simbologia disso, né? Então, sempre quando fala sobre juízo, sobre uma coisa terrível que vai acontecer, muitas vezes os profetas usavam esse exemplo. Como que eu vou falar que uma dor é terrível? Como que eu vou falar que é uma coisa acima de outros sofrimentos? Então, falava dores de parto. Uma segunda razão por que usa dores de parto é porque, ainda que a mulher saiba que é 9 meses, né? Então tem o período da gestação, então ela sabe mais ou menos quando ela deve esperar dores de parto, mas ela não sabe precisamente. Ela sabe, bom, tá chegando a hora. Está chegando a hora, mas ela não sabe. Então, muitas vezes, as dores de parto, essa alegoria é usada para mostrar uma coisa que você não sabe quando vem. E você não pode evitar, você não pode parar isso. É uma coisa que vem. Né? E é uma coisa também que tem vários outros aspectos, que as dores vêm mais fracas, depois vão aumentando, vêm em ciclos, né? Então Jesus falou sobre o início das dores, e depois vai aumentando, para um pouquinho, dá aquele alívio, né? Depois vem de novo, né? Então vem em ciclos e vem cada vez mais forte. Então, são vários aspectos por que as dores de parto são usadas para falar de juízo. Mas eu fiquei pensando muito também que, por exemplo, essa passagem de Isaías 13, que fala sobre Babilônia e fala sobre o juízo que vem como dores de parto, naquele contexto não tem aparentemente um resultado bom. É juízo, Deus vai julgar, então vem como dores de parto, é sofrimento. Mas a maioria das vezes, quando Deus fala sobre dores de parto, ele fala muito sobre dores de parto para o seu povo, o povo de Israel, ou a igreja. E essas dores de parto que vêm, elas vêm com angústia mesmo, elas vêm com, pode até ser para purificar, às vezes Deus julga seu povo, mas as dores de parto são um sofrimento que tem um resultado maravilhoso. Tanto é que Jesus, em João 16, ele fala, ele estava falando sobre outra situação, né? Ele estava falando sobre que ele estava indo embora, né? E os discípulos estavam tristes, porque Jesus ia embora, ia ficar ausente, e ele falou, vocês vão sentir tristeza, vocês vão sentir tristeza, eu vou embora, vocês vão ficar tristes. Não é uma coisa assim, ele falou, não se turbe o seu coração, e vocês precisam confiar que eu vou, não vou deixar vocês órfãos, mas vai ter sofrimento. A ausência de Jesus traz sofrimento. Então ele falou assim, vocês vão ter sofrimento como uma mulher que passa por dores de parto, só que quando nasce o filho dela, então aquela dor passa a nem se lembrar mais, você nem se, a mulher nem, assim, ela não fica assim, puxa, mas que dor que eu passei. Às vezes você passa por uma situação ruim e aquilo deixa uma memória ruim, assim, você lembra, puxa, eu sofri nisso, eu fui internado, eu tive isso, aconteceu isso comigo, foi muito ruim, e aquilo fica uma memória para sempre, assim, nossa, que noite escura, que tempo terrível que eu passei. E Jesus disse, as dores de parto que vocês vão passar vão ser dores, no momento são difíceis, né? Mas quando nascer o que precisa nascer, vocês não vão se lembrar dessa dor mais. Então é nesse sentido que eu queria deixar um pensamento sobre o significado do plano de redenção, o significado das 70 semanas. Porque se você olhar só essa passagem de Daniel 9, como eu tenho falado várias vezes, ele não fala nada de bom sobre o Messias, ele só fala que o Messias vai ser cortado. Depois ele só fala que Jerusalém vai ser destruída. Depois ele fala que vai suspender o sacrifício, vai ter abominação. Então, muita coisa ruim acontecendo. Só que vamos sempre voltar para o versículo 24, que fala assim, tudo isso é visando o nascimento de alguma coisa. Tudo que está, toda essa... Por que que o Messias foi cortado? Para que pudesse expiar a iniquidade. Para que pudesse trazer a justiça eterna. Daniel não sabia disso. Pelo menos a gente pensa que ele não tinha muito entendimento do porquê essas coisas, mas nós já temos condições de entender um pouco mais. Então, eu vou passar por algumas passagens, eu não vou poder parar muito nelas, mas eu queria mostrar, porque quando nós pensamos do final de todas as coisas, quando nós olhamos para essa última semana, e para o tempo dos 3 anos e meio, e para o tempo dos santos serem derrotados, e para o tempo do anticristo, isso traz muita aflição, isso traz muita ansiedade, quando a gente pensa nessas coisas. Mas, na verdade, Jesus também, ele ficou angustiado até a morte. A alma dele ficou angustiada, pensando naquilo. Ele sabia que ele ia enfrentar algo muito difícil. Mas Hebreus 12 fala assim, pela alegria que lhe foi proposta. Então, durante assim, né, João 13, por exemplo, Jesus na mesa com os 12, ele ficou muito agitado na hora que ele falou assim, um de vocês vai me trair. Então, Jesus sabia que ele ia passar por morte, sabia que ele ia ser separado de Deus. Ele sabia que ele ia passar coisas inimagináveis, mas naquele momento algo estava conturbando o seu coração, que era alguém que ele tinha escolhido, alguém que tinha convivido com ele, que tinha comido com ele na mesa, estava comendo com ele na mesa, compartilhando o pão, alguém iria traí-lo. Então, existem dores que eu penso, eu nunca passei por algumas dessas dores máximas, mas eu penso, por pior que uma dor física seja, eu penso que existem dores piores do que a dor física. E você ser traído por alguém que você amou, porque João 13 começa dizendo, tendo amado os seus, ele os amou até o fim. E esse até o fim não é o fim do tempo, o fim que ele ia embora, mas assim, era no máximo. Ele amou na medida máxima, ele deu a vida, ele ficou com eles, ele estava junto até o fim da vida dele, mas até o máximo que podia. E Judas estava incluído naqueles que ele amou. Ele não deixou de amar Judas porque Judas iria traí-lo. Então, esse amor traído é uma angústia muito terrível. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo capítulo 13, quando Judas sai, né? Jesus falou que você tem a fazer, faz o depressa. Quando Judas sai daquela reunião, daquele lugar, Jesus fala assim, agora é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus falou que o que aconteceria naquele momento seria a glória, seria a glorificação do Filho do Homem, porque ele ia seguir o Pai, fazer a vontade do Pai, render a honra máxima ao Pai e ia ganhar a redenção do mundo. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele sentia angústia, se sentia traído, sentia a dor da traição, sentia a dor que viria em seguida de sofrimento físico, de sofrimento espiritual, de tudo que ele ia passar, ele dizia, agora é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então, eu queria colocar isso como as dores de parto são para que nasça alguma coisa, para que entre alguma coisa. E o que é que vai nascer? É claro que esse sofrimento, assim, existem paralelos entre a semana do Messias e a última semana, mas é claro que existem coisas que, assim, nós não somos comparáveis ao Messias, mas nós temos que encarar, assim, é um paralelo, porque qual que é a esperança da glória? Cristo em vós. Então, quem vai gerar glória no último tempo é Jesus, em nós. Então, nós teremos uma nova oportunidade para Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo serem glorificados por meio da igreja. Então, as dores de parto são para isso, ok? Eu vou começar em Jeremias 30, eu só vou chamar atenção para essas passagens, cada uma delas poderia gastar tempo, e tem muitas coisas aqui também que eu não tenho entendimento pleno, assim, mas eu só vou passar por algumas passagens para que vocês vejam essa relação entre as dores de parto, os últimos tempos, essa última semana e o que precisa nascer. Então, Jeremias 30, versículo 4. São essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai e vede se um homem tem dores de parto. Então, por que vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como há que está dando a luz? Por que se tornam pálidos, descorados todos os rostos? Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. E o que vai acontecer nesse tempo? Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Então, vai haver um tempo de angústia, mas ele vai ser livrado. E aí o texto continua dizendo que naquele dia eu vou quebrar o jugo. O que está acontecendo aqui? O que Deus prometeu para Daniel? Vai ter um tempo de angústia, mas o final é libertação, livre do pecado. Versículo 12 fala assim: o teu ferimento é incurável, a tua chaga não tem remédio. Versículo 15: por que gritos por causa do teu ferimento? É por causa da grandeza da tua maldade. Mas ele fala em versículo 17: mas eu te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas. E aí ele fala assim: que vai acontecer, versículo 18: vai acabar o exílio, a cidade será reedificada. Então, qual que é a sequência aqui? Só pegando assim mais ou menos a linha. Eu não tenho tempo para parar e nem tenho entendimento de muitos detalhes. Mas assim, o centro aqui é: vai ter um tempo de angústia. Esse tempo de angústia, Jesus sofreu não por causa dos pecados dele, mas a igreja vai passar por um período de purificação. Existem dezenas de outros textos que falam, principalmente Malaquias 3, que fala que ele vai sentar como lavandeiro, ele vai limpar as nossas impurezas. Então tem muitos lugares que falam que Deus vai purificar. Todos os profetas falavam, eles achavam que ia acontecer no cativeiro, mas Gabriel estava mostrando para Daniel que o cativeiro não resolveu isso. Teria que ter um novo, assim, um processo ainda de 70 semanas para resolver tudo isso que estava falando, ok? Vamos para Isaías 26, cada um desses textos, quem sabe uma outra ocasião. Esse aqui é só para a gente ter assim, uma ideia de que as dores de parto têm a ver com esse sofrimento final e que o sofrimento final tem, as dores de parto e o sofrimento são para que nasça alguma coisa. Então vamos lá, Isaías 26, versículo 16: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Então, vem tempos de disciplina, não só na última semana. Deus trata com a gente, tempos de disciplina, tempos em que as pessoas vão se voltar para Deus. Versículo 17: como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto, dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua presença. Então, a própria manifestação de Deus tem algo que nos causa angústia, e essa angústia é como dores de parto. E aí ele fala: nós concebemos, tivemos dores de parto, mas só demos à luz vento. Agora, então, até então, podemos dizer, o cativeiro foi uma dor de parto, foi uma angústia. Só que o cativeiro, naquela época, não trouxe à luz o que Deus estava querendo. Por isso que ele fala assim: concebemos nós, tivemos dores de parto, mas só saiu o vento. Mas eu queria que vocês vissem aqui, o que é que a dor de parto deveria produzir. Olha só, livramento não trouxemos até, porque assim, a dor de parto é para isso, para trazer livramento à terra. Nem demos à luz moradores do mundo. E ele, em versículo 19, ele já fala sobre a ressurreição dos mortos e até o orvalho de Deus vindo sobre a terra. Então, tem várias outras passagens, mas o pensamento central aqui é: as dores de parto são tempos de angústia que devem trazer purificação para a nossa vida. Deus quer purificar. Nós vamos ver esse tema em Daniel 11 e 12. Ele vai falar sobre o tempo de angústia que vai purificar os santos. Então, a purificação esse tempo de angústia. Por que que tem um tempo de tanta angústia? Porque está chegando a hora da consumação. E a consumação é um tempo em que tudo que Deus planejou vai acontecer. Então, já houve muitos tempos de disciplina, de purificação parcial, mas vai chegar uma hora de uma intensidade maior, porque Deus quer purificar como ouro, e Ele quer que nasça algo, né, que não é de nós, mas nós fomos chamados para fazer parte desse processo. Isaías 66 agora, Isaías 66, o último capítulo de Isaías. Ele diz assim, versículo 6 também, Isaías 66, 6. Uma voz de grande tumulto virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Esse versículo, acho que tem várias interpretações, é uma tradução... assim, acho que permite ideias um pouco diferentes, mas eu penso que essa frase aqui, antes que estivesse de parto, deu à luz, ele está falando isso como um absurdo. Não nasce sem dor de parto. Então, antes que estivesse de parto, deu à luz, versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Muitas vezes isso é usado para dizer que Israel nasceu em 1948, foi de uma hora para outra, mas para Israel nascer como nação, teve um longo processo antes, não foi de um dia. E o que Deus quer fazer nos últimos dias, o que Ele quer fazer para poder vir e reinar sobre a terra, não vai acontecer num dia. E é claro que esse processo já está em andamento. Então Ele fala... Nasceria uma nação de uma só vez, versículo 8 ainda. Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não faria nascer, diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém. E aí ele vai começar a descrever, versículo 12, estenderei sobre ela a paz, como um rio, sobre todas as nações. E ele começa a descrever, tem várias descrições, tem descrições de juízo final nesse capítulo, mas tem descrições da glória do Senhor. Então, versículo 19, fala que todas as nações virão, anunciarão a minha glória entre as nações. Então, aqui, versículo 22, fala sobre novos céus e nova terra. Então, o que vai acontecer? Essa angústia final é como Jesus que estava olhando e dizendo, eu vou passar por algo muito angustioso, mas é o tempo em que o Filho do Homem será glorificado. Então, a nossa visão é... Daniel estava pedindo, Deus, o que o Senhor vai fazer com a tua aliança, com o teu povo, com a tua cidade? E Gabriel veio e falou assim, olha, 70 semanas e vai resolver tudo, vai ter justiça eterna, vai ungir o santo dos santos, vai acontecer tudo que foi profetizado. Então, só que quando ele foi descrever as 70 semanas, tem dores de parto do Messias, e dores de parto que a igreja vai participar, né? Vamos lá, Miqueias, profeta Miqueias, um dos profetas menores. Miqueias capítulo 4, ele começa no versículo 6, Miqueias 4, 6, ele começa a falar que ele vai recolher naquele dia, congregarei todos, até os que cocheavam, aqueles que eu afligi, o Senhor reinará sobre eles, né? No versículo 7, versículo 8, a ti virá o primeiro domínio. Então, os primeiros três versículos, 6, 7 e 8, estão falando sobre a glória, sobre a restauração, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, que Ele vai abençoar a nação de Israel, que o reino dEle vai ser estabelecido. E aí ele fala no versículo 9, mas e agora? Por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei. Pereceu teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor. como a que está de parto, sofre dores, ó filho de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo, virás até Babilônia, ali serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. O que, que ele está dizendo? Tem uma glória tremenda para ser feita por meio de vocês. Mas por que, que vocês estão com dores de parto? Vocês, né, Miqueias foi antes do cativeiro de Babilônia. Então Miqueias está profetizando, vocês vão passar por um cativeiro. Vocês vão passar por dores de parto. Porque não vai nascer isso que Deus quer produzir. Deus não quer recomeçar. De certa forma, nós podemos até pensar assim, no dilúvio, né? Que Deus pôs um fim em toda aquela sociedade, aquele povo que estava totalmente corrompido, e quando começou de novo, começou a corrupção novamente. Então não vai ser dessa forma mais. Não vai ser Deus vai dar uma limpada geral, vai começar de novo, vai começar toda a história de sobe e desce, de corrupção, de pecados e tudo mais. Então Deus está falando assim, agora vai ter uma consumação, vai ter uma dor de parto que vai trazer o livramento pleno, né? Capítulo 5 de Miqueias. Miqueias 5, versículo 2, ele fala, é uma profecia de Jesus, né? Tu, Belém, Efrata, posto que entre pequena, entre os milhares de ti, me sairá aquele que há de reinar. Então ele fala do Messias e percebe como mistura, ele já emenda a profecia do Messias com esse tempo do fim. Então ele fala de Belém, daquele que vai sair, que vai reinar, mas no versículo 3 ele fala, portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então, então restantes seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Então tem sempre esse princípio, né? Antes da vitória tem o parto. Isso aconteceu na própria vida de Jesus, ok? Então, Daniel 12, versículo 1, eu não vou ler agora, mas ele também fala que vai ter um tempo de angústia como nunca houve, né? Então, são textos que confirmam essa ideia de que tem que ter um parto antes que venha a glória. E agora, eu só quero mostrar uma coisa interessante. Nós vamos terminar hoje no capítulo 53 de Isaías. Isaías 53... porque é um capítulo, talvez a gente consiga ler o capítulo inteiro, que é um capítulo que mostra Jesus foi o modelo. Jesus mostrou como tinha que acontecer. Mas antes de ler o capítulo 53, eu só quero mostrar como Isaías, talvez você já tenha observado isso, muitas pessoas têm chamado a atenção, ao fato sim, de que do capítulo 40 de Isaías para frente, tem muitas profecias de restauração, da vinda do Messias e da glória final. Assim, são capítulos maravilhosos, né? Eu vou até ler o comecinho dessa parte de Isaías, que fala em Isaías 40, versículo 1, fala, consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada. Então, é isso que Deus estava prometendo para Daniel. Falou assim, olha, 70 semanas para acontecer isso que está falando aqui. Vai ter um livramento, vai ter uma purificação, vai chegar nesse ponto. E nessas profecias de Isaías, ele usa muito a expressão meu servo. Ele usa meu servo. E eu só vou ler alguns exemplos para mostrar que quando ele falava sobre meu servo, às vezes ele se referia claramente ao Messias, Mas às vezes ele falava sobre seu povo. E é isso que nós estamos mostrando aqui. Tem a semana do Messias, a penúltima semana é a semana do Messias, e tem a última semana, que é a semana do povo do Messias. É uma semana que vai ter o anticristo, que vai ter muita coisa acontecendo, mas não é a semana do anticristo, é a semana do povo de Deus, da nação de Deus, da igreja, das duas testemunhas, da igreja gloriosa de Apocalipse 12. É a semana em que Deus está trazendo a pleno fruto aquilo que ele plantou na semana do Messias. Então, isso que Jesus fez, eu gosto sempre de lembrar, né, de 2 Tessalonicenses 1, 10, que fala que Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos. Então, o que trouxe glória para Deus no tempo de Messias, vai trazer glória para Deus por meio do corpo dele, do povo dele, da noiva dele, ok? Então, só para a gente confirmar isso, Isaías 41, 8, fala assim, ó, Isaías 41, 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi. Então, e versículo 9, tu és o meu servo, descendente de Abraão, meu amigo e tal. É muito claro aqui, quem é o servo de Deus? E o que, que significa servo de Deus? Eu não tenho tempo para mostrar aqui, mas o servo de Deus é o instrumento de Deus para trazer o seu reino sobre a terra, é um instrumento para trazer a renovação. Deus vai usar o seu servo. Mas claro que Israel foi um servo muito ruim, como a igreja hoje é um servo muito falho, muito incapaz. Então, aí vamos ver, aqui bem pertinho, Isaías 42, 1. Aqui está o meu servo. A minha Bíblia traz aqui servo com letra maiúscula, claro que não tinha isso no original. É como falar ungido, falando de um rei ou de um sacerdote qualquer, e ungido falando de Jesus. Então, nós temos... mas a palavra no início, no original é a mesma. Aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem compraz a minha alma, porei o meu espírito sobre ele, a justiça produzirá entre as nações. Claro, aqui, isso aqui é o Messias, né? Ele vai pôr justiça na terra, as ilhas estão esperando por ele e tal. Então, Israel é o servo de Deus e Jesus, o Messias, é o servo de Deus. Vamos ver mais, mais um contraste aqui. Isaías 44, versículo 1. Agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. E aí ele fala que ele vai derramar espírito sobre esse servo e ele vai trazer a redenção. Então, Israel não é servo no sentido assim, você é quem escolhi para levar você para o céu um dia. Não, ele é o servo para executar a vontade de Deus na terra, para reinar com ele. Então, é isso que significa servo, né? Versículo 21 também, né? Isaías 44, 21 também fala de Israel como o servo. Agora, Isaías 49, versículo 5. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Quem que é o servo que vai trazer o servo para ele? É o Messias, né, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para lhe trazer Jacó. E ele fala assim, em versículo 6, pouco é você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó, mas também vou te dar como luz para os gentios, ok? Então, isso só para a gente entender que servo, eu queria fazer esse paralelo antes, porque eu vou terminar essa aula lendo Isaías 53, e eu acho que eu queria colocar isso como a síntese, como a expressão de tudo que Deus queria mostrar, claro, na Bíblia, mas assim, nas 70 semanas, o que, que Deus queria mostrar para Daniel nas 70 semanas? Vai ter tudo isso que ele prometeu, no versículo 24, Daniel 9, 24, ele vai resolver o problema do pecado, ele vai trazer justiça eterna sobre a terra, ele vai selar, ungir o santo dos santos, cumprir todas as profecias, mas esse servo que ele vai usar para fazer isso, Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria e um plano maravilhoso, ele escolheu fazer isso nas duas últimas semanas. Então, tem 70 semanas. Ele falou de 7 no início para reconstruir Jerusalém, porque é significativo, mas a ideia principal é 70 semanas estão determinadas para quê? Para a vinda do Messias e para a consumação final. Então, essa consumação final é que, assim como Satanás, o príncipe deste mundo, Jesus falou no final de João 14, vem aí o príncipe deste mundo. Ele vem aí. E o que, que ele vai fazer? Jesus falou assim, ele não tem nada em mim, mas ele ia conseguir colocar Jesus na cruz. Então, ele pensou que estava vencendo, mas ele foi envergonhado e derrotado. A mesma coisa vai acontecer com o corpo do Messias nesses últimos dias. Então, quando nós lemos esse capítulo 53, ele não fala aqui como... Ele não dá o nome Messias, tanto é que os judeus ortodoxos, eles não acreditam que esse capítulo esteja falando de Jesus, né? Então, mas ele é o servo. Na verdade, ele começa no capítulo 52, versículo 13, mas eu não vou voltar, eu vou começar no 53 mesmo. Mas assim, ele é identificado como servo. Então, nós vamos ler esse versículo e você vai colocar esse paralelo, essa união da semana 69 e da semana 70, das últimas duas semanas. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo. Então, aqui, essa ideia, você lembra que tem um chifre pequeno? Ele é um chifre pequeno, um chifre que ninguém dá nada para ele. E ele se torna grande. Isso é do lado falso, do lado de Satanás. Mas Jesus também subiu como alguém que ninguém dava nada para ele. E a igreja vai ser assim. Não pense que a igreja que vai ser vitoriosa é uma igreja rica, é uma igreja poderosa, é uma igreja que consegue... Lembra assim que eu falei de dois tipos de época. Tem épocas em que Deus usa a força, a influência da igreja, até em posições de poder. Mas, de maneira geral, Deus usa uma igreja fraca, Deus usa uma igreja quebrantada, Deus usa uma igreja que não está exercendo a posição da igreja, do povo de Deus na terra para trazer o reino de Deus, não é por meio dos centros de influência, dos centros, né, dos montes, dos centros de poder, de influência na terra. Nossa influência é por meio de fraqueza. Esse servo foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Que tipo de raiz, que tipo de renovo tem numa terra seca? Não é um carvalho, não é uma árvore grande, é um brotinho que você nem consegue ver direito. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Não é atraente, não é popular. Era desprezado, mas indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento, não é só sofrimento no fim, é que tem sido provado, tem sido exercitado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, nem demos bola para ele. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora eu quero falar uma coisa muito importante aqui, que eu falei assim, o corpo de Cristo não é como o Messias, nós não podemos expiar a iniquidade. Nós não somos, Deus está tratando conosco por causa de nossos pecados. Nós não somos um cordeiro imaculado. Mas, Paulo falou em Colossenses 1:24, agora eu completo no meu corpo os sofrimentos de Jesus. Ele falou várias vezes sobre ser oferecido, derramado, como um sacrifício. Então, ainda que não sejamos, claro, em nós não tem possibilidade nenhuma de expiar as iniquidades dos outros, mas quando você pensa em Israel, por que Israel sofreu ao longo dos séculos? Porque Deus está fazendo em Israel um sacerdote, alguém que conhece o sofrimento, alguém que de certa forma está sofrendo em favor de outras nações. É muito misterioso disso, eu confesso que eu fico até com temor de falar algo assim, mas o servo que Isaías chama várias vezes nas suas profecias, ele fala do Messias, mas ele fala do povo dele. Então, nós também somos chamados para ser um servo como aquele servo, e é ele em nós, né? Então, eu quero que vocês observem quantas vezes aqui fala que este servo tomou sobre si os nossos pecados. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus, julgado por Deus, amaldiçoado por Deus. Ele está sofrendo por causa dele mesmo e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós somos servo, como fazemos parte, né? Não é só Israel natural. Israel que tem a igreja também enxertada. A igreja faz parte de tudo isso. Então, ele foi oprimido, humilhado, não abriu sua boca, como cordeiro, foi levado ao matadouro. Parece com todos os, né, as pessoas da igreja querem se defender, querem ter seus direitos, querem dominar, querem que sua vontade seja feita nos governos. Não, não é assim. Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão, pelo juízo, foi tirado. Quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Essa expressão que Daniel ouviu de Gabriel, o ungido será cortado, é a mesma palavra, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão, olha quantas vezes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido, deram-lhe sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou, esse versículo é muito difícil, como que Deus podia agradar? Mas ele agradou e o filho se agradou também, porque os dois tinham algo belo em vista. As dores de parto são, hoje nós não podemos ler, mas Romanos 8, toda a criação geme e sofre angústias, e por isso o Espírito Santo é dado a nós, para gemer dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, porque são dores de parto, e toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, as dores de parto, ainda que sejam para a nossa purificação, mas são também em favor dos outros. E são, essas dores também são em favor da libertação da criação. Vai nascer algo novo. Apocalipse 12, a mulher gloriosa, bela, linda, perfeita, ela está sofrendo dores de parto para dar à luz. Então, o que, que Deus vai dar à luz? Um novo tempo, uma nova ordem. Claro que isso não vem de nós, não somos nós que vamos gerar isso. Mas Deus está operando para produzir isso. Como ele fez no servo Jesus, ele quer fazer através de nós. Então, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vai valer a pena. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, as iniquidades deles levará sobre si. Acho que foram 5 ou 6 vezes que ele fala sobre isso. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mais uma vez, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor Deus, nessa hora nós olhamos para o teu plano, tem muitas coisas que nós não conseguimos entender, o Senhor não revelou, tem detalhes que alguns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra, mas o que nós queremos, Senhor, é entender a mensagem, nós queremos entender o propósito. Para que as 70 semanas? E para que uma semana final de tanta angústia, de tanta destruição, de tanta liberdade para o homem do pecado se exaltar e perseguir o teu povo? Por quê? Por que isso tem que acontecer? Então, Senhor, que nossos olhos sejam abertos, que nós possamos entender o mais importante de tudo isso, que é o que o Senhor quer gerar por essas dores de parto, e que o reino de Deus venha trazendo justiça, paz, restauração para toda a terra. Se o Senhor nos chamou para fazer parte, para ser parte do teu servo, que é Jacó, que é Israel, que é a igreja, que é o teu povo, nós queremos fazer parte, Senhor, nós queremos nos dispor, ainda que tenhamos que derramar a nossa alma até a morte, que nós tenhamos essa graça, porque depois que passar, nem vamos lembrar disso pela alegria do que vai nascer. Nós te agradecemos porque teu plano é lindo, é maravilhoso e vai acontecer. Em nome de Jesus, amém.